senhoras e senhores deputados, discutimos hoje um conjunto de iniciativas legislativas que, apesar de terem alguns sinais positivos, colocam mal, mais uma vez, o tema do arrendamento e aumentam a confusão. O PCP, o Bloco de Esquerda e o PAN querem, por exemplo, que os processos de despejo tenham um acompanhamento por parte da Segurança Social, de forma a ajudar os arrendatários a serem realojados quando estes, por si só, não têm essa capacidade. Este é, por exemplo, um sinal positivo. Mas os senhores deputados estão distraídos, porque isto já existe. Nos processos de despejo, já existe a possibilidade de notificar a Segurança Social para acompanhar tais situações. Dir-me-ão, senhores deputados, que os serviços não funcionam, que não têm capacidade de resposta. Pois é verdade, mas não será por escrever mais umas linhas num código, por fazer uma nova lei a dizer a mesma coisa, que vão passar a ter a capacidade. Não têm capacidade, senhores deputados, porque para o governo do Partido Socialista, o investimento em assistentes sociais, em psicólogos, na segurança social, que trabalhem juntamente com os tribunais, nunca foi uma prioridade. Por outro lado, o projeto-lei do PCP justifica a sua iniciativa legislativa dizendo que um dos problemas que marca a situação do país no início do ano de 2022 é a crescente dificuldade da população no acesso à habitação. Que medidas propõe? Nenhumas. Diz o PCP que os inquilinos são confrontados, veja-se, com a não renovação dos contratos e também com o imediato aumento de renda para valores exorbitantes e incomportáveis e que isto é especulação imobiliária. Não percebemos, senhores deputados. Se não há renovação do contrato, o contrato finda. Logo, não há aumento de renda. Se há renovação, a renda é a mesma e só pode ser atualizada com base nos índices anuais e que são publicamente conhecidos. Por isso, senhores deputados, são ideias e afirmações populistas como estas que, de uma vez por todas, é preciso desmontar, falando verdade aos portugueses. O projeto-lei do Bloco de Esquerda, por exemplo, refere que pretende corrigir erros, mas fica pelas intenções. Medidas concretas, também nenhumas. Quer impor contratos com prazos mínimos de 5 anos. O PCP quer impor contratos com prazos mínimos de 10 anos. Querem fazer com que os contratos passem a ser obrigatoriamente com estes prazos. O Bloco de Esquerda propõe, veja-se, que a denúncia por parte do senhorio num contrato de arrendamento com prazo só produz efeitos passados 5 anos. Mas que denúncia, senhores deputados? Num contrato sujeito a prazo, excetuando as situações de necessidade de habitação do proprietário, nem sequer há a figura da denúncia, senhores deputados. Os senhores andam completamente distraídos. Além disso, senhores deputados, o Bloco de Esquerda quer criar um procedimento de reconhecimento do contrato quando não existe contrato escrito. Já consta da lei, senhores deputados. Para que complicar, obrigar o arrendatário a um novo procedimento? Está lá a solução. Já sabe como deve comprovar. Basta provar que mora lá. Basta provar que paga a renda. Senhores deputados, quando quiserem repensar o regime do arrendamento urbano de forma séria, estruturada e sem propaganda partidária, contem connosco. Mas quando o quiserem fazer, não será só o arrendamento habitacional, que será objeto de alterações. Também o regime dos contratos não habitacionais tem que ser repensado, na proteção das empresas e dos seus trabalhadores, dos trabalhadores das PME, que muitas vezes também são arrendatários. O Chega deu um sinal neste sentido, mas não o fez bem. Não o fez bem porque não é suficiente mexer nos prazos do arrendamento. Não é assim que se muda o regime do arrendamento urbano. Quando o fizermos, senhores deputados, não esqueceremos, por exemplo, o regime de obras em prédios arrendados, que esqueceu até hoje quem está numa habitação há mais de 30 anos e, por exemplo, não tem ainda 65 anos. O PSD, senhores deputados, é e sempre será um partido humanista e estará sempre do lado das soluções equilibradas. E nestas soluções, todos têm que ser envolvidos e comprometidos, os inquilinos, os senhorios, as empresas, os seus trabalhadores e o Governo. E para terminar, dizer o seguinte, senhores deputados, é ao Estado e é ao Governo que compete assegurar o direito ao acesso a uma habitação condigna para todos os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, senhor Presidente. Se a habitação é um direito, então há uma série de deveres com que nós, nesta Câmara, temos de nos comprometer. Um primeiro deles é que é preciso acordar que a finalidade principal do imobiliário seja, em plena crise de habitação, dirigida para a habitação e não para a especulação, e legislar em conformidade. É preciso garantir que no acesso ao arrendamento não haja discriminação, quando sabemos que é precisamente no acesso ao arrendamento que há discriminações graves de género ou por nacionalidade ou por origem no preconceito étnico-racial, e é preciso legislar em conformidade. É preciso, numa fase de inflação, e é preciso notar que na habitação a inflação já vem de trás, prolongar a vigência dos contratos a prazo, como fazem projetos tanto do Bloco de Esquerda como do PCP, para proteger os inquilinos. E temos que entender que num momento de crise na habitação temos que estar mais do lado dos inquilinos do que do lado dos senhorios, como faz a proposta do Chega, ou seja, como não faz a proposta do Chega. Só que esta questão não é uma questão de se, não é se a habitação é um direito. A habitação é um direito. É o que nos diz a Constituição da República Portuguesa. E se é para ser levado a sério, então o que devemos fazer é viabilizar propostas como as que trazem PCP, Bloco de Esquerda e PAN aqui, para que as possamos discutir na especialidade e para que possamos estar do lado certo em plena crise da habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, os deputados do Partido Socialista e da Direita podem dar as voltas que quiserem. As rendas não subiram porque há demasiada regulação. As rendas não subiram porque os inquilinos estão demasiado protegidos. As rendas não subiram porque o IMT é alto ou as licenças de construção são muito caras. E as rendas não vão baixar por obra e graça do mercado ou então apenas pela construção de algumas centenas de habitações públicas. E toda a gente vê esta evidência. São desculpas esfarrapadas para quem não quer meter o dedo na ferida. Porque meter o dedo na ferida é incomodar o negócio. O problema não são os pequenos proprietários, aliás, que valem tanto para estes partidos como os inquilinos, que é pouco ou nada. Os pequenos proprietários são a desculpa de quem não quer incomodar um negócio, de quem não quer pôr cobra à especulação, de quem não quer pôr um fim aos interesses imobiliários ou aos fundos de investimento imobiliário. Por toda a Europa, municípios e governos estão a regular a habitação, estão a regular o alojamento local, estão a regular o excesso do turismo que põe em causa a habitação na maior parte das cidades europeias. Em Portugal, o Partido Socialista fala em parque público de habitação porque é a única coisa que pode dizer que não afronta os interesses privados da habitação. E é só disso que se trata, proteger a bolha, proteger o negócio da habitação que tanto lucro dá ao Estado e dá aos fundos de investimento e aos grandes interesses que se movem no imobiliário. E por isso,
senhores deputados
do Partido Socialista, enfim, tomem as vossas decisões sobre o mercado da habitação. Tenho a certeza que a IEL vai agradecer as posições que forem tomar. A habitação não me parece
obrigado,
que fica ganhada.
Deputada. Para encerramento do debate, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, no debate sobre habitação e desde logo sobre arrendamento, há uma evidência incontornável que transparece sempre face às propostas e aos posicionamentos políticos. Fica mais claro, percebe-se melhor de que lado é que está cada força política, de que lado estão os governos e que interesses defendem. E a conclusão que mais uma vez resulta neste debate é que perante as propostas concretas e construtivas do PCP para defender o direito à habitação, os mesmos do costume vieram defender os interesses do costume. Sabemos que a direita não perdoa à Constituição e ao 25 de Abril pela consagração do direito à habitação. Sabemos que a direita aplaude e rejubila ao ver famílias a serem expulsas das suas casas, dos seus bairros, das suas cidades. É um mercado a funcionar. Ou quando se encontram arrendamentos não de casas, não de quartos, mas de beliches, por centenas de euros com 10 ou 12 pessoas num T1 ou num T2. É a mão invisível que manda as pessoas para a rua, que coloca famílias com crianças pequenas de trouxa às costas de um concelho para o outro. Não, seus deputados, é a política de direita. É a opção de classe por defender os mais poderosos. E quando o mesmo PSD que esteve no governo a desmantelar serviços inteiros da Segurança Social, destruindo milhares de postos de trabalho, disse agora que acha estranho ter a Segurança Social a acompanhar processos de despejo. Senhores deputados, o que é preciso é acabar com este flagelo dos despejos. O que é preciso é intervir para que haja justiça e para que se defenda a dignidade e a vida das pessoas. E também quando falam dos pequenos proprietários para disfarçar, que é o grande negócio que está subjacente aos interesses que os senhores defendem nestas discussões. Quando sabemos que os fundos imobiliários e os grandes negócios que estão a esvaziar bairros inteiros de quem lá viveu uma vida inteira e que agora colocam a habitação não como um direito, muito menos alguma vez, mas sim como um negócio milionário, custe o que custar, não contam connosco para essa política, senhores deputados. Mas também é importante e particularmente significativo que o PS, que nesta discussão se demarcou tanto e fez um esforço tão grande para se demarcar da direita, daqui a bocadinho, quando chegarmos às votações, quando o Sr. Presidente perguntar quem vota a favor, vamos ver que convergências são essas que fazem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao ponto 6 da ordem de trabalhos, projeto de resolução número 122/15, relativo ao Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a transparência e o direcionamento da propaganda política. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, somos convocados neste ponto da ordem do dia à discussão de uma pronúncia da Assembleia da República relativamente a uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre transparência e direcionamento de propaganda política. Tratando-se esta uma matéria que recai na competência legislativa da Assembleia da República, na competência reservada da Assembleia da República, a emissão de parecer prévio à tomada de posição nas instâncias da União Europeia por parte do Governo torna-se fundamental para que a Assembleia possa exercer a sua competência e dar nota da sua avaliação da matéria. A proposta de regulamento tem como objetivo nuclear regular a matéria da propaganda política, estabelecendo normas harmonizadoras ao nível do espaço da União Europeia. Algumas destas são reguladas já por intervenção de instrumentos europeus, designadamente no que respeita a eleições para o Parlamento Europeu. O que se pretende é uma abrangência mais ampla para toda a forma de propaganda política, definindo este conceito para efeitos transversais à União Europeia e prevendo também, em especial, aquilo que ocorre no contexto em linha. Neste quadro também, paralelamente, e reconhecendo o aparecimento de um mercado específico para estas matérias, a proposta de regulamento procede ainda a uma preocupação específica que tem com alguns dos mecanismos que surgem utilizados e que são recorrentemente utilizados em tempos mais recentes e que podem colocar também dúvidas ao nível da proteção de direitos fundamentais. Neste quadro, importa, portanto, ter presente se esta intervenção que o Parlamento, se esta intervenção é em discussão ainda como proposta de regulamento, que se compatibiliza ou não com aquele que é o quadro normativo no qual a União Europeia deve intervir. Ora, a proposta, de facto, suscita algumas dúvidas e algumas perplexidades, quer quanto ao seu conteúdo, por um lado, quer também quanto à natureza da intervenção que deve ter lugar nesta sede. Sem prejuízo de outros aspectos, destacaria alguns aspectos do conteúdo que nestas fases do procedimento são já assinaláveis como pertinentes para a análise jurídica. Um primeiro lugar é aquele que respeita ao conceito muito amplo de propaganda política, que se afigura até, em alguns aspectos, desnecessariamente difuso, porque vai até para lá das campanhas políticas, eleitorais e referendárias, e vai até abrangendo, ou potencialmente abrangendo, matéria que abarca campanhas direcionadas a influenciar a tomada de decisão, matéria muito mais próxima da regulamentação do lobbying ou da atividade de representação de interesses, do que propriamente a matéria relativa a campanhas políticas. O conceito de interveniente nestes quadros também é muito excessivo no seu escopo, confuso em algumas das suas fronteiras, face a outras realidades. Se é certo que abarca matérias como partidos políticos, coligações,